Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate mercado de carbono, uma das alternativas para estimular a redução da emissão dos gases de efeito estufa.
Proposta que revoga a Lei de Segurança Nacional está na pauta de votações desta terça-feira.
CPI ouve deputado Ricardo Barros sobre irregularidades na compra da Covaxin.
Boa noite.
Boa noite.
A Terra está aquecendo cada vez mais e os danos são irreversíveis, segundo a ONU. A notícia de hoje é o aumento de mais de um grau na temperatura do planeta, causado pela influência humana. E a previsão é de alta em mais 2 graus ainda neste século, se não houver uma drástica redução nas emissões de gases de efeito estufa.
Por isso, mais do que nunca, a redução das emissões de gases passa a ter mais importância e valor econômico. Hoje, o mercado de carbono foi debatido no Senado. Especialistas frisaram que o Brasil precisa cumprir o Acordo de Paris para reduzir o índice de emissão de gases. E o Congresso precisa fiscalizar se esta lei está sendo cumprida. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
O mercado de carbono é um mecanismo para ajudar os países a alcançar as metas de limitação dos gases que agravam o efeito estufa, por meio da compra e venda de créditos excedentes de redução de emissões. Assim, países que limitaram as emissões além da meta podem vender esse excesso para outras nações que estão emitindo acima do esperado. A iniciativa da sessão de debates foi do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que ressaltou a necessidade de se restaurar a política de mudanças climáticas brasileira.
É impossível que o Brasil possa estruturar um mercado de carbonos sem que sua política de mudanças climáticas seja restaurada e aperfeiçoada, e sem que os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, que é a expressão do mutirão planetário para evitar a catástrofe climática do planeta, sejam revistos e ampliados, ao contrário do que fez o governo atual, que foi de reduzir as metas e diminuir nossa contribuição como país.
Para a advogada especialista em direito das mudanças climáticas, Caroline Prolo, o mercado de carbono estimula o desenvolvimento de tecnologias.
Porque acabam incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo carbono como alternativa para as empresas no lugar de comprar emissões de carbono. E descarbonizar a economia é uma das maiores prioridades da humanidade, ao mesmo tempo em que isso gera enormes oportunidades para o Brasil, em termos de geração de empregos e renda.
Durante a sessão, especialistas reforçaram a importância do papel do Poder Legislativo para assegurar o cumprimento das metas do Acordo de Paris, especialmente a de limitar a elevação da temperatura do planeta a menos de 1,5 grau Celsius. Destacaram o projeto de lei 528 de 2021, que institui o mercado brasileiro de redução de emissões, regulando a compra e venda de créditos de carbono no país. O projeto está em análise na Câmara e conta com a colaboração do setor empresarial e da RAPS na elaboração do texto.
Ao comentar o relatório da ONU sobre o aquecimento global, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que o estudo reforça a necessidade de a agenda ambiental ser priorizada em todo o mundo, especialmente no Brasil.
A Terra, o planeta está gritando pelo visto bem alto para ver se desperta a maioria das mentes. Felizmente, a questão ambiental hoje é pauta obrigatória, estamos nos aproximando da COP26 e, para nossa tristeza, a direção nacional, o governo federal, sempre na figura do presidente, está eternamente, decididamente de costas para toda essa agenda.
E o plenário do Senado deve votar amanhã a revogação da Lei de Segurança Nacional. Também está na pauta a proposta que reconhece a educação básica como serviço essencial e define regras para o retorno seguro às aulas presenciais. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário deve votar o projeto que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional e cria novos tipos penais, como os crimes de sabotagem e espionagem. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou os pedidos de adiamento da votação na semana passada.
Recebi o apelo de vários líderes. Eu concordo que a gente coloque como primeiro item da pauta da próxima sessão plenária.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu que o projeto seja debatido nas comissões antes da palavra final do plenário.
O papel revisor do Senado não pode se cingir a uma audiência pública. Esta matéria é típica e característica de deliberação na Comissão de Constituição e Justiça.
Na quarta-feira, os senadores deverão discutir prova de vida alternativa para os beneficiários da Previdência Social. E na quinta-feira, o destaque vai para o reconhecimento da educação básica e superior como serviço essencial e para as regras que garantam um retorno seguro das aulas presenciais.
A compra de vacinas pelo setor privado gera discordância entre os senadores. O assunto foi discutido hoje na comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, com o representante do Ministério da Saúde. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta mantém a obrigação de que metade das vacinas adquiridas pela iniciativa privada sejam doadas para o SUS, mas autoriza a imunização dos colaboradores da empresa sem necessidade de aguardar a vacinação de grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização. O relator da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defende que os imunizantes continuem sendo distribuídos exclusivamente pelo PNI.
Eu acredito que nós teremos até o final do ano vacinas em quantidade suficiente para vacinar todos os brasileiros. Por isso, centrar a organização no PNI, eu ainda acredito que é a melhor situação.
Já o vice-presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, acredita que a compra por entidades privadas ajudaria a desafogar o SUS.
Não seria uma opção a mais para as pessoas que também possuem uma condição financeira se vacinar, para desafogar também o SUS.
Para a representante do Ministério da Saúde, Cássia Rangel, é preciso analisar aspectos como a concorrência no uso das salas de vacinação e a restrição para a compra de seringas e diluentes. E os depoimentos na CPI da pandemia seguem nesta semana. Um dos ouvidos será o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. O caso da negociação da vacina Covaxin é um dos focos da CPI. A comissão ainda vai ouvir depoimentos sobre o acesso de vendedores de vacinas ao Ministério da Saúde. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Nesta terça-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o presidente do Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, que teria facilitado a entrada dos vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho no Ministério da Saúde. Na quarta-feira, será a vez do representante da farmacêutica Vitalmedic, Jailton Batista, que falará sobre medicamentos do chamado kit Covid. Na quinta-feira, prestará depoimento o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que o deputado deverá ser questionado não apenas sobre o contrato bilionário da Precisa Medicamentos, mas sobre a VTC Log, transportadora que presta serviços ao Ministério da Saúde.
Existe também a discussão sobre mudanças que aconteceram durante o período em que ele era ministro e que beneficiaram empresas que agora foram duplamente beneficiadas com aditivos de contratos.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, avalia que o depoimento do líder do governo poderá encerrar o assunto do contrato da compra de vacinas indianas, já cancelado pelo Ministério da Saúde.
Ele tem que ir lá para desvendar todas as questões perguntadas e ele tem conhecimento e tem estofo político para poder responder. Então, espero que seja um bom depoimento para que a gente avance nessa CPI e a gente possa encerrar ela e voltar a trabalhar.
Em julho, a CPI adiou o depoimento de Ricardo Barros, que recorreu ao Supremo para ser ouvido logo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.